Senhoras e senhores, quero aqui cumprimentar todos os nobres pares desta casa, seus nomes, estendo cumprimento à nossa assessora jurídica, doutora Érica, tia Cida, coordenadora, Denner, nosso assessor de áudio, também a toda a imprensa, ao público que se faz presente, estudantes aqui do curso do Bombeiro Civil, né? Doutor Cagliari, Velho, Adriano Velho aqui presente também, seu Santinho lá da comunidade, Márcio, enfim, todas as pessoas fazem presente. Nosso agradecimento por estar aqui e pedir a Deus que abençoe esse nosso trabalho nessa noite. Convocar aqui o vereador Antônio Munhoz para que se ocupe a vaga aqui do segundo secretário, na ausência do vereador Geraldo, que está atendendo a associação do assentamento do Juinão, do Vale do Juinão, em Cuiabá. Então, e quero pedir, assim, o segundo secretário, o vereador Antônio Munhoz, que faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhores presidentes, boa noite, companheiros vereadores e público aqui presente. Nós nos encontramos com 12 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, eu declaro aberta a sessão. E solicito o vereador Eduardo Rodrigues da Cunha que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Eu coloco o pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Paulo Tiepo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a sessão da ata anterior. Solicito o primeiro secretário que faça a convocação.
Convocação. Sétima sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da nona legislatura. Atendendo ao período regimentar, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 20 de março de 2017, às 20 horas, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranquedos de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Ofício. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 56, da SMEC 2017, ao senhor Sandro Cândido da Silva. Prezado senhor, ao tempo que o cumprimento da SMEC vem por meio deste, a presença de vossa senhoria fazer a seguinte solicitação. Considerando o inciso 1º do artigo 5º da Lei número 1571, de 23 de junho de 2015, encaminhar para a SMEC a portaria instituída dos membros que fazem parte da Comissão de Educação desta Casa de Leis e convidá-los para participar de uma reunião e monitoramento da PNE, nos dias 21 e 22 de março de 2017, no Cefapro, a partir das 7 horas. Para que esta reunião, entendemos também o convite para o membro representante da Câmara Municipal para debate conosco as necessidades do município na área educacional. Na certeza, vossos atendimentos agradecemos atenciosamente. Ofício de número 003, Habitação 2017. Senhor Presidente, cumprimentamos Vossa Senhoria na oportunidade de informarmos que esta Secretaria tem assento no Conselho Municipal da cidade, de acordo com a Lei número 1534/2014, Vossa Senhoria já ocupa o cargo como representante. Portanto, será necessário a oficialização de um membro para ser suplente com o nome, e-mail e telefone para contatos para compor este conselho. Maiores informações, contatos com o Departamento de Habitação, anexo à Secretaria de Assistência Social. Ofício de número 1/2017. A Associação do Vale do Juinão, localizada na MT 170, quilômetro 20, em Juína, Mato Grosso, vem por meio deste solicitar desta Câmara Municipal de Juína a presença do vereador senhor Geraldo Antônio Ferreira, representando esta casa e agricultura familiar deste município. Em uma reunião em Cuiabá, juntamente com os diretores da Associação Vale do Juinão, a Defensoria Pública da Vara Agrária, no dia 21/3/2017, para tratar relacionado aos trabalhadores dessa associação. Ofício de número 009, vereador, gabinete dos vereadores. Senhor Presidente, em virtude do requerimento do presidente da Associação Vale do Juinão, o senhor Lindomar da Costa Gomes, que dispõe de pedido para eu, vereador de Juína, acompanhar a audiência agendada pela Defensoria Pública, Setor Agrário no Estado de Mato Grosso, para tratar as questões de regularização fundiária do processo de reintegração de posse número 369.773 do assentamento Vale do Juinão. Assim, em atenção à solicitação e conhecimento das questões relativas ao processo, informamos a Vossa Senhoria, os meus pares, que estarei acompanhando a comissão que se reunirá em Cuiabá no dia 21 de março. Assim posto, justifico a ausência nesta sétima sessão ordinária, no dia 20 de março de 2017, e nona legislatura. Ofício de número 0005/2017. Aos vereadores Ailton Barbosa de Oliveira, Wilson Locatelli, Geraldo Antônio Ferreira, Ivo Pedro da Silva e Eduardo Rodrigues da Silva. Senhores vereadores, ao tomar conhecimento de indicação aprovada nesta Casa de Lei para destinação de emendas parlamentares para o asfaltamento de trecho de acesso aos campos Instituto Federal de Mato Grosso, nesse município, tenho a informação que já está disponível na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, emenda de minha autoria, no valor de R$ 500 mil, para a referida obra, cabendo à Prefeitura Municipal cadastrar as propostas na obra do SINCONV. Quaisquer dúvida podem ser dirimida com a minha assessoria parlamentar, TIOC, 61.3303.6213, e aproveito para reintegrar meus respeitos com os parlamentares, prefeito e população deste município. Saudações, Wellington Fagundes, senador, Mato Grosso. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 19/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de cessões com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN, com o objetivo de ceder servidores investidos em cargos de provimento efetivo e da outras providências. Projeto de Lei número 20/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Cria o Conselho Municipal do FETAB, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, e das outras providências. Projeto de Lei número 21/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação, organização, estrutura, funcionamento e competência da Procuradoria-Geral do município de Juína, Estado de Mato Grosso. Altera o dispositivo e anexo da Lei Complementar Municipal número 10/16/2008 e da Lei Municipal número 678/2003 e das outras providências. Indicação. Número 78/2017. Vereador Wilson Locatelli, Carlito e Ivo Pedro. Indicação número 79/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 80/2017, vereador Ailton Barbosa de Oliveira e outros. Indicação número 81/2017, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Ailton e Sandro. Indicação número 82, vereador Sandro, Carlito, Antônio Munhoz e outros. Indicação número 83, vereador Antônio José da Silva. Indicação número 84, vereador Aércio Moreira, Eduardo e Geraldo. Moção de aplauso número 1/2017, dos vereadores Antônio Munhoz, Sandro e Carlito. Aplaude o senhor Ideu Sacuno, médico da Rede Pública de Juína, pelos trabalhos realizados com a dedicação na saúde durante vários anos e a atuação no município. Grande expediente. Número 7/2017. Vereador Antônio José da Silva, Tonhão, assunto. Ozonioterapia.
Senhor vereador Antônio José da Silva, o senhor tem 10 minutos para fazer uso da palavra na tribuna, conforme solicitado pelo requerimento.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar aqui da mesa.
Autorização concedida, vereador.
Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa, todos os vereadores presentes, tia Cida, assessor jurídica, doutora Érica, todo o público presente. O motivo de eu pedir hoje a tribuna é para falar sobre um produto que é impossível falar em 10 minutos, mas eu vou tentar resumir o possível. Essa ozonoterapia, para vocês terem uma ideia, foi criada em 1840, nos Estados Unidos, depois foi usado nas grandes guerras para curar pessoas mutiladas de guerra, onde nessa época não existia o antibiótico. E o que me traz aí falar isso é porque no Brasil ela é usada em grande escala já, mas um pouco clandestino ainda, porque a Anvisa, ela não é proibida no Brasil, mas eles não querem liberar direito ainda. A hidrozonoterapia está liberada no Brasil, que chama-se escaldapé, banho de ozônio, essas coisas que é para tratar psoríase, tratar pessoas diabéticas. Para vocês terem uma ideia, esse produto, se chegar a implantar ele na cidade de Juína e no Mato Grosso, que está para implantar, 80% das pessoas que amputam o pé com o diabetes, é comprovado com estudo científico que não amputaria mais os seus pés com tratamento de ozonoterapia. É um gás que é o nosso chamado Jesus de Nazaré que fez, que sempre a Globo fala, a camada de ozônio, esse azulzinho que tem no céu, tem uma máquina do tamanho de um computador, você coloca ela, liga na energia e ela produz esse gás. Para vocês terem uma ideia, no tratamento de água, com a NASA criou esse ionizador de água, que eles não tinham jeito de purificar a água. Você pega uma água de esgoto, dentro de 3 minutos ele consegue limpar essa água, tirar as bactérias todas e tirar o odor. É um produto muito eficaz, um produto que hoje vem usado na parte veterinária, em ruína a gente já usou, eu já usei em mim porque tem mais de 8 anos que eu venho estudando isso, e para me trazer isso aqui para vocês, eu usei em mim primeiro, por quê? Dos tempos para cá, a política está muito desacreditada. Essa casa tem feito tudo para poder trazer a credibilidade de volta dos nossos amigos vereadores. A gente tem sentado, tem conversado, discutido as coisas com educação maior do mundo, um vereador com o outro, para poder chegar no objetivo comum. E a cura no tratamento de hérnia de disco, vocês têm uma ideia, os médicos americanos operava. Hoje, em grande escala, não estão operando mais. Estão fazendo aplicação de ozonoterapia, tirador. Eu dou parabéns para as mães das crianças que têm autismo, que quando as mães sofrem, fica para de trabalhar para cuidar do seu filho, elas parece que nascem com um chip diferenciado na cabeça, que elas foram estudar a ozonoterapia, foram fazer curso, isso tem no Brasil muitos, compraram um aparelho de ozônio e usa nos seus filhos, nas casas delas. Elas virou a própria médicas dos seus filhos. Crianças que não falavam, hoje falam com ozonoterapia. E a minha paixão muito grande sobre terapia é que o sonho que eu tenho é de implantar isso junto com a ecoterapia. Para vocês terem uma ideia, faz aplicação em joelho de pessoas com fibrose no joelho, a ozono desmancha. Então, um produto, para resumir, que o tempo é curto, se chegar a implantar no Brasil de grande escala, com as coisas tudo liberado pelo Conselho de Medicina, liberado pela Anvisa, vai reduzir o gasto do SUS em 70%. Por isso que a Anvisa segura um pouco. Mas o nosso povo está pagando muito caro por isso. Quantas pessoas que estão sendo tratadas no Brasil de câncer de pulmão, câncer de fígado, com ozonoterapia? Então, está segurando muito, mas falta de quê? Os nossos vereadores, os deputados estaduais hoje, o deputado Oscar Bezerra, falei ontem com ele, deputado meu amigo Locatelli, e falou o seguinte, falou, Tonhão, isso cura. Eu já sabia, mas eu queria escutar dele essa história. Ele que criou uma assembleia, na Assembleia Legislativa, para discutir isso, e dentro de 6 meses, eu estou muito ansioso, muito animado, dentro de 6 meses a Anvisa vai ter que dar um parecer. Por quê? Ela não pode ficar segurando isso e ver o nosso povo morrendo à míngua, sendo que um produto tão eficaz desse. E está usando no mundo inteiro, em Cuba, para vocês terem uma ideia, Cuba é pobre. Cuba tem 30 vezes na nossa frente. O Brasil está em 119 atrás de Cuba. Cuba tem ozonoterapia em todos os hospitais públicos. Então, o sonho meu, e o sonho desse vereador que eu já conversei, é que dentro desses 3 a 4 anos, isso esteja liberado no SUS, porque é muito barato. Um aparelho, para vocês terem uma ideia, custa apenas R$4.000. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer, pedir o apoio de vocês e que nós crie aqui nessa Câmara, daqui a uns dias, uma discussão. E eu quero, vou de bairro em bairro, mostrar o resultado disso em vídeos para a sociedade, mas quero contar com o apoio de vocês e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo, para a ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 11/2017, Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover a doação da área urbana que menciona em favor do Estado de Mato Grosso para fins da edificação da sede da base do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso, unidade de Juína e das outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Ou em tótem. Os vereadores que aprovam a votação em tótem permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado a votação em tótem por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei número 11/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Nós entendemos que já se encontra hoje, né, nessa localidade a sede do Corpo de Bombeiros. E esse projeto nada mais é do que uma doação do município de Juína ao governo do estado de Mato Grosso. E nós entendemos que esse Corpo de Bombeiro veio aí atender o anseio da nossa sociedade, por sinal, fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado.
Correto. Se trata mesmo da regulamentação da área, né, e a efetivação do Corpo de Bombeiro. Mais algum vereador? Eu coloco o projeto número 11/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 13/2017. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para firmar termos de fomento ou colaboração para transferir os recursos financeiros do ICMS Ecológico para as entidades legalmente constituídas e mencionadas, com o fim da execução do Programa Socioambiental e Econômico da etnia Cinta Larga no exercício financeiro de 2017 e das outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado a votação em tótem por unanimidade. Eu coloco o projeto 13/2017 em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 13/2017.
Projeto de lei número 14/2017. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para firmar termos de fomento ou colaboração para transferir recursos financeiros do ICMS Ecológico para entidades legalmente constituídas, que menciona com os fins da execução do Programa Socioambiental e Econômico da etnia Enanauê-Nauê, no exercício financeiro de 2017 e das outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo, ou em tótem. Os vereadores a favor da votação em tótem permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótem. Eu coloco o projeto em discussão. Só para lembrar, essas duas matérias se tratam do repasse do recurso do ICMS Ecológico, que trata da preservação das áreas nativas. E, então, nessa situação aqui, nós somos detentores de reservas desta natureza E nós estamos aqui fazendo o papel, o dever de casa, enquanto preservar a natureza. É um projeto que já é implantado no país, atendido, por 20 estados, e Mato Grosso, então, também estabelece o projeto do ICMS ecológico, que nós hoje também estamos aqui fazendo o nosso repasse para as associações das etnias Inauê, Nenauê e Cinta Larga, para ajudá-los, né, do programa socioambiental e econômico das etnias. Então, aqui, mais uma vez, o município fazendo o seu dever de casa. Eu coloco o projeto número 14/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14/2017.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 6/2017. Autor, Poder Executivo. Institui o regime de sobreaviso nos âmbitos de administração pública municipal de Juína, altera e acrescenta o parágrafo no artigo 154 da Lei Complementar número 10/22/2008, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei 06/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas de trabalho, vereadores. Cumprimento aqui também ao público que nos presencia a sessão ordinária desta segunda-feira de 2017. Dizer que os profissionais, principalmente da Secretaria de Infraestrutura, já vem praticando a lei. O que faltava mesmo era a complementação da hora sobre o aviso. Acontece que, dentro da legislação, que é a Lei 10.022/2008, dispõe já dos dois terços da hora que nós chamamos de hora prontidão. O que é a hora prontidão? É aquele profissional que está, por exemplo, lá na gleba, um dos outros lá no trabalho da estrada, e ele fica posando lá com a máquina, ou seja, a patrulha está em serviço e ele fica lá. O que acontece? No período, ele tem a hora normal dele, que é das 7 às 11, de 1 às 5. Só que o período da noite ele posa lá no local de trabalho. Nesse horário de trabalho à noite, é pago para ele 2/3 da hora normal, ou seja, a hora prontidão que ele está lá. Então, é pago para ele. A hora que está sendo regulamentada aqui é a hora sobre aviso. Ou seja, quem são esses profissionais? Exemplo, o profissional de saúde. Aquele que fica como motorista, às vezes, de prontidão, ou seja, de sobreaviso, o chefe da pasta vai dizer, olha, hoje você fica nesse domingo em casa, você não vai ficar de sobreaviso, mas você vai ficar em casa esperando para qualquer momento acontecer qualquer ato perante a Secretaria de Exemplo de Saúde, nós vamos te convocar para atender uma emergência, ou seja, uma ambulância. Então, esse profissional, ele vai ficar sobre aviso da secretaria. Então, o que está regulamentando aqui nesse projeto é justamente este quesito, este inciso na lei, devido que não está regulamentado esse inciso. O profissional ficava, a secretaria dizia, olha, você fica hoje à disposição, mas você fica em casa. Ou fica onde? Fica em casa lá, não precisa fazer nada. Mas não pagava para ele, para que ele pudesse receber, ficar à disposição da secretaria em casa. Agora, com a lei, não, ele vai receber 1/3 da sua hora normal naquele dia, domingo ou sábado ou feriado, que ele vai ficar sobre o aviso. Então, esse que é o objeto do projeto. Eu acho, assim, louvável o prefeito municipal, através da sua assessoria jurídica, regulamentar esta atividade que estava sendo realizada e muitas vezes não estava sendo pago por esse servidor, para esse servidor. Então é isso o objeto, a natureza do projeto. Obrigado, presidente.
Vereador, eu coloco o projeto de lei complementar 06/2017 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar 06/2017.
Projeto de lei complementar número 7/2017. Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre as transformações do cargo de provimento em comissão de assessor jurídico, com adequação das respectivas atribuições do cargo, altera o quadro de tabelas de anexo do plano de cargo instituído pela Lei Complementar Municipal número 1638/2016. Criam órgão na organização da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Juína e das outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar 07/2017 do Poder Legislativo Municipal em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar 07/2017.
Projeto de Lei número 15/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a política municipal de esporte, lazer e desenvolvimento humano, a criação e organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, CMEL, da designação da Comissão Esportiva Julgadora e das outras providências.
Coloco o projeto de lei 015/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Bem, vou ser breve em dizer, nós estamos num momento de expectativa para nos encontrarmos lá na frente com melhorias, né, dentro de cada órgão deste município. Partimos, né, em janeiro pelos caminhos dos órgãos do estado de Mato Grosso, que resultou numa ida a Cuiabá, e vemos com bons olhos resultados chegando, né? Já temos uma reunião marcada na próxima semana para nós falarmos com o prefeito, para nós alcançarmos os objetivos que estão previstos. Mas voltando para o projeto, as secretarias estão se organizando, né? E a Secretaria de Esporte é uma ansiedade de todos nós, porque nós atendemos o lazer, né? Nós atendemos a saúde, o esporte em todas as suas modalidades. Então, essa mensagem de hoje, a lei, ela vem criar, né, o Conselho Municipal de Esporte. E nós estamos numa expectativa muito grande com essa secretaria, e essa organização, com várias representatividades, com certeza irá tornar democrática esta secretaria, que todos esperam que desenvolva um bom trabalho, até porque tem uma dívida muito grande, o esporte em nosso município, em todas as suas modalidades. Então, está chegando em boa hora, a proposição tem sua importância para nós tornarmos a secretaria amparada desse conselho, que tem várias representatividades dentro dele. E nós estamos otimistas e acreditamos ser aprovada hoje, consequentemente, na segunda votação, próxima semana, para que possamos dar sustentação para que a Secretaria de Esporte consiga trabalhar e ter êxito neste ano de 2017. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Também gostaria só de pontuar a importância do projeto, que é uma busca do nosso município em relação a dar um amparo legal a todas as atividades, modalidades esportivas do nosso município, porque sempre foi muito forte, muito presente, né, essa ação da parte do governo e também das entidades não governamentais. E nesse conselho serão contemplados, né, os representantes governamentais, né, das secretarias de esporte e lazer, Secretaria Municipal de Planejamento, e também mais 4 membros indicados pelo prefeito municipal. E as representantes não governamentais estarão representados pelas ligas amadoras, né, atletas portadores de necessidades especiais, atletas amadores, profissionais de educação física do município, atletas de artes marciais e lutas e associações esportivas amadoras. Então, é importante a gente observar que isso sim faz um apanhado daquilo que nós temos no nosso meio da sociedade, que são atentos à prática do esporte e à sua finalidade. Então, é importante aqui, mais uma vez, pontuar essa iniciativa da Secretaria de Esporte e, juntamente com o prefeito municipal, que vem atender, né, esse anseio de todos os desportistas do município de Juína. Eu coloco o projeto de lei número 15/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 015/2017.
Projeto de lei número 17/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento do valor que menciona, com a finalidade de cumprir o acordo judicial celebrado no Ministério Público Estadual, a ser homologado nos autos do processo em trâmite na segunda vara da comarca de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
O projeto de lei número 17/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, novamente, volto aqui a discutir e, ao mesmo tempo, parabenizar aqui o Ministério Público e o Executivo Municipal por esta iniciativa. Primeiro, o Ministério Público em fazer com que a área que foi, ou seja, pegou fogo, é a área municipal, ou seja, a área pública. E o Ministério Público fez com que o município, através de multa, estipulando aqui um valor de R$ 3.748, fazendo com que o município tirasse os cofres públicos e repassasse para o Ministério, ou seja, para a Justiça. Porém, o Ministério Público também fez a sua, eu considero assim, um ato louvável, em vez de depositar o recurso no Ministério da Justiça, ele pede para que o Executivo deposite esse valor em benefício do Fundo Municipal do Idoso, cujos danos são, ou seja, nós temos aqui discutido várias vezes a questão da Casa do Idoso. Então, isso já é um começo de recursos, onde que os dois entes, que eu digo aqui o Executivo e o Judiciário, têm feito esses termos de ajuste de conduta, e o Ministério Público tem feito também, repassado para as iniciativas, principalmente aquelas filantrópicas, que recebem o recurso vinculado a demandas, principalmente do Ministério Público. E esse momento aqui eu achei interessante, porque foi multado o Poder Público. E o Poder Público devolvendo o dinheiro, ou seja, o recurso, para uma entidade filantrópica que é mantida pelo Poder Público. Acho isso importante, parabenizo aqui dos dois órgãos, que é a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, por essa iniciativa. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para também pontuar, vereador Carlito, é importante que o cidadão ele seja parceiro do próprio município, porque toda vez que ocorre um dano ambiental em áreas públicas, né, como nós já temos presenciado aqui em muitas situações, seja elas por invasões de áreas públicas, seja elas mesmo ateando fogo, isso tem causado prejuízo, né, aos cofres do Tesouro Municipal. Então, é importante a gente vislumbrar essa situação e poder ser mais cidadão, ser parceiro do município. Né. O ano passado, nós também aqui votamos, em muitas situações aqui, relativo a esses acordos judicial que foi feito pelo Ministério Público e o Poder Executivo, e, contudo, esse recurso retorna de forma que, sendo bem em consenso, para um assunto importante, que é para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, mas ao tempo que isso sempre causa um prejuízo para o próprio Tesouro Municipal. Então, nós queremos, assim, de fato, levar essa reflexão para toda a população, que muitas vezes esses danos vêm trazer um mal geral a toda a população, né? Quando deveria, de fato, estar atendendo outras situações e estar envolvido para resolver situações desta natureza. Eu coloco o projeto de lei 17 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 17 de 2017.
Projeto de lei número 18 de 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos especiais no orçamento vigente no valor que menciona e das outras providências.
O projeto de lei 18 de 2017 está em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 18 de 2017.
Discussão e votação única. Indicação número 78 de 2017. Autor, vereador Locatelli, Carlito e Ivo Pedro.
Coloca a indicação número 78 de 2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Carlito Pereira da Rocha e Ivo Pedro em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, essa indicação é uma indicação que é para um redutor, seria de quebra-mola com faixas e placas. É lastimável que a gente, em pleno um ginásio de esporte, onde nós temos uma pista de caminhada ao lado, onde nós temos uma academia de ar livre, e nós temos a saída para o Lago da Garça, daquela mesma rua que passa por dentro do ginásio de esporte, a gente ainda pode ver uma alta velocidade dos veículos. Seria até uma questão de urgência estar sinalizando ali. Devido não ter nenhuma placa, nenhuma sinalização, tanto moto quanto carro estão andando em alta velocidade ali dentro. E a gente percebe que no período da noite se torna ainda mais altas velocidades. E nós temos ali agora também aqueles cachorro quente vendendo ali. Então, a gente pediria aí com urgência aí também que estivesse sinalizando aquela localidade.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 78 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação de número 78.
Indicação número 79 de 2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado federal senhor Valtenir Pereira e ao secretário municipal de planejamento senhor Luiz Braz de Lima, a necessidade e a oportunidade de pleitear emendas parlamentares para a construção de pontes de concreto em Juína.
Coloca a indicação número 79/2017 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, tia Cida, nossa coordenadora, nossa assessoria jurídica e o público que nos honra com a presença. Senhor presidente, essa indicação, deputado Valtenir, companheiro nosso de partido, por entender que o deputado já está no terceiro mandato e o deputado recentemente, o ano passado, eu estive na inauguração, município de Castanheira, administrado pela prefeita Mabel, inclusive conseguiu a reeleição, e lá foi colocado, através desse deputado, Valtenir Pereira, recursos de 5 milhões de reais para a construção de pontes de concreto, pontes grandes, e foi concluída essa obra lá, e beneficiou praticamente toda a zona rural ali do município de Castanheira. E hoje nós vivemos aqui em Juína, com essa chuva que acontece nessa época, não vê o nosso secretário de obras correndo para lá e para cá, pontes rodando. E todo final de mandato a gente presencia aqui, o prefeito entregando o mandato e falando, construí tantas pontes, ou tantas pontes, e as pontes continuam rodando. Então a gente vê que as pontes são feitas de madeira e eu acho que a gente está na hora de começar a evoluir. E a gente começar a cobrar desse deputado, que eles coloquem recursos aqui, a gente comece a fazer pontes de concreto, pontes definitivas. Porque a gente entende que a gente tem várias pontes, vários córregos, rios, em torno de muitas pontes. Mas a gente entende que tem algumas que rodam quase todos os anos. Quase todos os anos elas rodam. Então essas pontes que causam mais transtorno, é hora a gente começar a fazer ela de concreto. Então a gente tem que começar a cobrar desse deputado e a gente tem que cobrar de todos os deputados, porque a gente sabe que não vai resolver o problema do dia para a noite. Mas se cada deputado começar a ajudar, quem sabe daqui 10, 20 anos, a gente reduz pelo menos pela metade essas pontes de madeira e a gente tem pelo menos a metade ponte de concreto. Né? Então a gente sabe que a gente tem que dar o pontapé inicial e começar a cobrar. O que nós não podemos aceitar é, igual aconteceu há pouco tempo atrás, em torno de um ano mais ou menos, chegar um deputado aqui em Juína, ser entrevistado pela imprensa local, e quando foi questionado qual a obra que ele colocou em Juína, simplesmente ele respondeu, nunca fui procurado por lideranças políticas de Juína em meu gabinete. Então o nosso papel como vereador aqui é fazer isso, fazer indicação, cobrar dos deputados, porque eles vêm aqui pedir o voto, em quatro anos eles estão aí fazendo campanha e pedindo voto. Então a gente tem que fazer isso mesmo, cobrar deles, porque muita gente fala assim, mas que adianta fazer uma indicação para o deputado, ele tem 141 municípios para atender, não vai atender, ué. O deputado Valtenir atendeu Castanheira, que tem hoje em torno de 5, 6 mil eleitores. Vocês acham que ele não vai atender Juína? Então eu acho que Juína tem mais de 30 mil eleitores. Então a gente tem que cobrar dele também. Porque lá na frente, se ele não colocar, ele também não vai poder chegar aqui e dizer que nunca foi cobrado nada dele aqui. Portanto, o deputado Valtenir é companheiro do meu partido. Estive conversando com ele lá no município de Juruena. E resolvi fazer indicação e vou cobrar dele. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para comentar, vereador Saulo, é importante a indicação, mas dizer assim que deputado esquece muito rápido, viu? Esses que dizem aí que não foi cobrado...
Só o leitor não esquecer, né?
É. Então, são essa situação. Eu coloco a indicação número 79/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 79/2017.
Indicação número 80/2017, autor Ailton Barbosa de Oliveira e outros. Indicam a sua excelência o senhor governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, com cópia ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Tribunal de Justiça, MT e Casa Civil, a necessidade e a oportunidade de trazer ao município de Juína a caravana da transformação.
Coloca a indicação número 80/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação cobrando aí do nosso governador para que ele possa vir aqui na nossa região. Porque ele está já realizando vários trabalhos em outras regiões. E eu acho que nós não podemos ficar de fora dessa caravana da transformação. Ali em Quatro Marcos, o governo esteve esses 15 dias lá atrás. E ele foi ali, fez mais de 2.000 cirurgias de catarata com a equipe dele. Fez vários trabalhos ali junto com o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa. Então, aquela região ali, ele lançou muitas obras de asfalto naquela região. É uma coisa que a gente vê que é difícil. Um deputado federal que sempre vinha batendo no governo Pedro Taques, e ele teve de pedir desculpa para o governador, porque o governador fez várias ações naquela região. Então, a região ficou muito bem contemplada. Aí está a Casa Civil, está ali junto com José Arlindo, que é o coordenador. E a nossa esperança é que esse governo deve essa visita para nós. E que ele venha na nossa região lançar obras, né, e fazer vários serviços de cidadania. Então, eu estou confiante que esse governo ainda vai vir para a nossa região. E a gente sabe as dificuldades de todos os governos. Esse também não vai ser diferente. Sempre os primeiros 2 anos, eles estão arrumando a casa. E eu acho que agora, esses outros 2 anos, os governos vão sair de Cuiabá e ir para o interior para ver o que precisa a nossa região. Então, eu tenho certeza, estou confiando nesse governo, e eu acredito que possa, nessa viagem que ele vir, quem sabe nós ter aí até o lançamento da 174, né? Que é a cobrança de todos os vereadores, todos os deputados. Então, a gente está com essa esperança, e eu vou cobrar ali também na Casa Civil para que possa vir aqui na nossa cidade realizar esses trabalhos para a nossa população. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Aelso.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, tia Cida, secretária jurídica e o público que nos prestigia nessa noite. É de suma importância a indicação do nosso vereador, amigo Neguinho da Quatro. E nós estivemos conversando junto com a Genilce, lá na Secretaria Adjunta de Cuiabá, esse dia agora, a reunião que nós tivemos ali. O secretário adjunto ali, junto com a Paula estava de férias, ele sinalizou que vai vir aqui em Juína, essa caravana de transformação. Está entre Juara e Juína, mas pelo que ela falou, vai vir para Juína, a caravana de transformação, para atender o nosso município aqui de Coniza, Juruena, Contriguaçu, Castanheira, os 7 municípios aqui vizinhos. Porque for atender Juara, fica longe para atender a população. Eles vão instalar aqui, a estrutura de Juína é uma estrutura boa, dá para eles montar aqui. Eu tenho certeza, neguinho, que vai ser atendido sim essa reedificação sua, que a Genilce esteve lá cobrando junto conosco. O Tonhão estava junto também, eles ponteou e deu grande cobertura que vai estar atendendo a população de Juína. Eu tenho certeza que vai ser um pontapé inicial aqui para a nossa saúde de Juína. Eu agradeço.
Mais algum vereador? Vereador Ivo Pedro.
Eu não quero aqui ser repetitivo, senhor presidente, mas quando nós falamos em conjunto, já é resultado de nós trabalharmos no conjunto. Eu tenho bastante preocupação, mas com certeza todos têm, né, os seus mecanismos e assegurado por lei. Trabalhos que se vêm no individual, por que não, né? Mas, quando nós saímos do gabinete do governador, que foi um grupo de legisladores desta casa, os que não estiveram é porque estavam compromissados com outras atividades, e que nós fizemos uma agenda importante, e que já começa a dar resultado, que é a vinda do Intermate para trabalhar as áreas do município de Juína, que é uma vergonha a forma com que ela se encontra, o mandar a saída do Palácio Paiaguás. Aí nós temos que lembrar que a Janilce do Ciretran, que foi outro evento importante naquela cidade, que já está dando resultado na venda da área de onde está localizado hoje o Ciretran, e fazendo parceria com o município para uma outra área maior e com a localidade melhor. Ela que interferiu, né, junto com o seu conhecimento na Casa Civil, e nós fizemos este encontro, né, é importante o seu lembrete aí, está certo? Mas eu só quero reforçar que realmente é isso mesmo, né? É trabalhar em conjunto, é buscar meios para que nosso poder legislativo, junto com o executivo, possa ter força diante do poder do Estado, quando nós estivermos na capital. E é possível sim. É possível e precisamos, né, descentralizar os recursos do Estado para o interior. E esta vinda dessa secretaria, com certeza, estaria beneficiando grandemente a nossa região. Parabéns por esta indicação, meu amigo, e parabéns também para o grupo que esteve em Cuiabá trabalhando nesta agenda, e uma delas estava essa pauta. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Só também para contribuir, Neguinho, Ailton Barbosa, eu também liguei lá junto à secretaria e confirmei lá com eles esta possibilidade, pedindo também essa atenção para a nossa região, né? É uma ação que envolve as secretarias de saúde do município, assistente social, então deve ser feito um trabalho em conjunto, né? Estado e governo, estado e município, no sentido de realizar esta ação, que é de extrema importância, como o senhor já bem comentou, e vários municípios do Mato Grosso já têm sido contemplados com esse atendimento. Então, a gente espera a atenção especial, como de fato já confirmaram por telefone comigo, e também na presença dos senhores lá e conversa particular também. Então, a gente espera que sejamos contemplados com este atendimento. Eu coloco a indicação número 80/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira e outros em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Ailton Barbosa. Cumprimentar aqui e agradecer a presença do Natan, nosso contador do município, e sejam bem-vindos.
Indicação número 81/2017. Autores, vereadores Locatelli, Ivo Pedro, Ailton, e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz de Lima, e secretário de infraestrutura, senhor João Reis, necessidade e providências para a conclusão da obra da rede de esgoto da Avenida Padre Duílio, Liburde, São José Operário, tubulação e próximo ao córrego e associação Ministério da Esperança.
Coloco a indicação 81/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro, Ailton Barbosa e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempo, quero cumprimentar a presença do velho, doutor Cagliari, e dizer assim, senhor presidente, que nós hoje estamos ali próximo ao Colégio São Gonçalo, na Avenida Padre Libúrdio, que entra para São José Operário, onde parou a tubulação, né, onde parou ali a tubulação de esgoto. Foi paralisado ali já há 4 anos. E está correndo ali a céu aberto, é uma valeta muito profunda, aproximadamente aí já 3,5 metros de fundura. Né? E ali o movimento de pessoas devido à capela mortuária é muito grande. E a gente tem aí essa preocupação com as crianças. Mas quem vem reivindicar isso aí são aquele pessoal de frente, onde é que tem aqueles terrenos. Né? Que ali nós temos 4 lotes ali que eles não têm acesso lateral. O único acesso que eles têm é a vinda à frente da Padre Libúrdio. E eles querem dar início às construções. E para isso nós precisamos que o Poder Executivo conclua aquela parte ali do esgoto até no córrego, para que eles possam aí estar fazendo aí as suas construções. Então seria nesse sentido aí que nós aí vemos aí conclamar aí ao Executivo que realmente dê início àquela obra.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 81/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 81/2017.
Indicação número 82/2017. Autor, vereador Sandro Cândido, Antônio Munhoz e Carlitos e outros. Indicam a sua excelência o senhor governador do estado Pedro Taques, com cópia ao secretário de Estado do Meio Ambiente e vice-governador do estado de Mato Grosso, sobre a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer gestão para desburocratizar solicitações de matérias-primas com a finalidade de usos de bens comum público e privado com a madeira e cascalho utilizado nas construções de ponte e recuperações de estrada.
Eu coloco a indicação número 82/2017 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Carlito Pereira da Rocha, Antônio Munhoz e aqui todos os senhores para a gente junto fazer essa provocação. Em discussão. Quero aqui fazer uso da palavra e dizer que este é um problema que há muito tem se notado dentro na nossa região. Município de Juína penalizados por várias vezes quando se refere à utilização dessas matérias-primas, principalmente madeira, uma dificuldade tremenda com a questão dos órgãos ambientais que não reconhecem este ser um direito e para atender às demandas dos munícipes e da população. Então, uma vez aqui estamos encaminhando essa indicação ao governador, mas também principalmente ao vice-governador do estado de Mato Grosso, senhor Carlos Fávaro, que também é o secretário de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, no sentido de viabilizar maneiras para que essa ação seja mais flexível. Né? Nós deparamos com muitas situações que até mesmo o cascalho, em áreas próximas, que são grandes fontes de fornecimento, muitas vezes tem um empecilho por parte de proprietários que acabam não cedendo aquilo que poderia ser de bem de uso, com a finalidade comum. Então, a nossa expectativa é que esses atendimentos eles sejam mais sejam resolvidos com mais urgência, com maior urgência, para que não fique tantas coisas entravadas, às vezes, para construir uma ponte, né, Gui? Né, muitas vezes a questão para a liberação de uma madeira, há um problema centralizado na SEMA e no IBAMA, que acaba impedindo, né, que muitas ações sejam resolvidas com maior rapidez. Então, nós esperamos que, com a medida do Governo do Estado, através da Secretaria da SEMA, possa auxiliar a todos os municípios, né, principalmente nós aqui, que sofremos na pele com essas medidas, né, que muitas vezes acabam atrasando o desenvolvimento da região e também sendo prejuízo para a população no geral. Então, aqui vai esse recado para os nossos governantes, para que, de fato, tomem as medidas necessárias para resolver esta situação. Eu coloco a indicação número 82/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 82/2017.
Indicação número 83/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e oportunidade que seja implantada no município a ozotecnia. Ozonoterapia, desculpa.
Coloque a indicação número 83/2017 do vereador Antônio José da Silva em discussão. Com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. E só um carinho especial dos novos vereadores. E, inclusive, essa semana estou indo em Castanheira e Bras Norte, a Câmara Municipal de Bras Norte também se pôs à disposição, quer nos ajudar nessa luta. Isso é uma criancinha que está no nosso colo, que vai dar muito futuro para o nosso município, para o nosso Mato Grosso. E eu quero pedir o apoio de todos vocês e também da sociedade, que lá, quando chegar na sua casa, digite no Google ozonoterapia e comece a estudar sobre isso, que tem muito sucesso, muitas coisas escondidas, que nós podemos viver bem melhor. Morrer, todo mundo vai morrer, mas ninguém é obrigado a morrer com câncer, não precisa você estar com osteoporose, não precisa estar com doença para morrer. O dia que for para morrer, Deus leva nós sadio mesmo, correndo para lá e para cá. Então, esse é um produto que veio de encontro, veio para nos ajudar. Esse projeto estando implantado em Mato Grosso, vai sobrar mais dinheiro para fazer casa popular, vai sobrar mais dinheiro para fazer estrada, asfalto no nosso município e no nosso estado, que vai baratear o custo da saúde do povo mato-grossense.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 83/2017 do vereador Antônio José da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 83.
Indicação número 84/2017. Autor, vereadores Aércio Moreira, Eduardo Rodrigues e Geraldo Antônio. Indicam a sua excelência o senador da República José Aparecido dos Santos a necessidade e oportunidade de disponibilizar recursos de emendas parlamentares para o custeio de aquisição de um trator agrícola com plantadeira mecanizada e um secador de café para atender os agricultores da Associação Sagrada Família, no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação número 84/2017 dos vereadores Aélcio Moreira, Eduardo Rodrigues e Geraldo Antônio em votação. Com a palavra, vereador Aélcio.
Senhor presidente, essa indicação é de suma importância. Nós vemos que a Associação Lide Terra Roxa, Sagrado Coração, precisa de uns maquinários para atender a demanda daquelas famílias. Hoje nós vemos a Associação Terra Roxa, tem vários moradores, vários produtores de café, e já vem vários amigos, colegas, vereador já tinha feito essa indicação, mas nós conversando com o senador Cidinho, ele já falou que vai ajudar. Nós já oficializamos já o documento lá em Brasília, deixamos no gabinete dele, e ele falou que vai dar uma patrulha mecanizada ali para aquele distrito e um secador de café para atender a demanda daquela população, porque nós vemos hoje Terra Roxa é um setor muito produtivo hoje da região do café, que mais produz café é aquela região ali. E eu creio que vai ser um equipamento bem louvável ali para aquela região. E o povo de Terra Roxa e a nossa região de Uína só tem a ganhar, que aquele povo é um povo batalhador, um povo sofredor, e precisa do apoio da Secretaria de Agricultura e dos vereadores que estão cobrando, indicando esse maquinário para lá. Eu quero agradecer também o Eduardo, o Geraldinho, que esteve lá também, né? Nós cobrando, fiscalizamos. Eu tenho certeza que esse ano ainda, se Deus quiser, essa patrulha, esse secador de café, ele prometeu para nós que estará colocando ali no município de Terra Roxa, no distrito de Terra Roxa. Eu agradeço.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 84/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 84. Explicações pessoais. Qual o nosso tempo aí, Denner? 40. Vereador Carlito Pereira da Rocha, o senhor tem 3 minutos para se pronunciar.
Boa noite, senhor presidente, novamente, todos aqui, que esse dia de hoje, dizer que essa semana eu participei de 3 atividades importantes. Uma delas foi uma audiência pública sobre rádios comunitárias, e uma segunda audiência sobre previdência, e um terceiro seminário sobre reforma do ensino médio. Sobre previdência e reforma do ensino médio, brevemente nós estaremos fazendo aqui nesta casa uma audiência pública para que a gente possamos, de fato, fazer o debate e discutir a questão do ensino médio aqui no município de Juína, que é uma realidade a partir de 2018, como que vai ser os procedimentos da implantação do novo ensino médio. Sobre rádios comunitárias, achei interessante que o presidente do Tribunal de Contas, o Antônio Joaquim, naquele momento se comprometeu com todos os presidentes, ou seja, donos de rádios comunitárias, ou seja, associações, emitiu uma nota aos municípios, ou seja, a todos os prefeitos, fazendo com que as prefeituras possam também investir através de recursos públicos nas rádios comunitárias. Eu achei isso um passo importante nas rádios comunitárias do estado de Mato Grosso, no sentido de viabilizar através de recursos públicos. E o segundo ponto que eu visitei também foi o Instituto de Memória em Cuiabá, inclusive amanhã, e nós temos uma reunião às 16 horas, para tratar dessa questão do Instituto de Memória aqui em Juína. E uma das questões que eu, observando lá, achei interessante que a data, que é aniversário de Juína, não é dia 9, sim dia 10/5, está lá no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Depois disso a gente vai descobrir, depois, lendo e verificando esses dados. Acho isso interessante. Depois, nós, através do Instituto, vamos trazer a lei, os decretos para Juína, fazendo com que essa data possa ser modificada através de decreto, como é que isso vai ser. Isso vai ser os passos seguintes, né? Acho que isso é interessante. E, por último, eu quero aqui congratular com o meu amigo Tonhão, dizer, ô Tonhão, que eu acho que precisamos fazer aqui nessa casa uma audiência pública. Essa audiência, eu, inclusive, me proponho a formatar e trabalhar junto com você sobre uma audiência pública, no sentido de trazer a comunidade e as pessoas envolvidas na questão da saúde sobre a ozonoterapia, para que entenda e possa encaminhar isso. Então, estou à disposição depois para a gente formatar a audiência pública aqui nesta casa. Nós vamos solicitar aqui desta casa a autorização dessa audiência para que possamos fazer. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado a todos e uma boa semana a todos, aqui os colegas de trabalho e a todos aqui presentes nesta Casa de Lei.
Com a palavra, vereador Valdemar Teixeira.
Boa noite, senhor presidente, com a cumprimento da mais da mesa, com os vereadores, assessora jurídica, doutora Ética também, a nossa diretora Cida, com o cumprimento do público presente. Senhor presidente, eu quero só relatar quanto à viagem nossa em Cuiabá. Tivemos na CIFRA, discutindo junto o Ricardo, o adjunto do secretário da Infraestrutura do Estado, em termos da 183. Porque a saída dessas máquinas daqui, e segundo o conhecimento, eu fui para Juruena, e conversando com o Alti, por contar com a presença do vereador Calito, vereador Tuna e o prefeito, lá com o adjunto, e as nossas preocupações. Aí a gente ficou mais preocupado, porque as estradas do município são muitas e as máquinas não são suficientes nem para o município, e o município agora tem que dar assistência a 183. E de primeira mão, o que eles ofereceram e fazer a parceria de 20 mil litros de óleo somente no momento. Então, a gente é muito preocupado porque não está tendo tempo e não está tendo máquina suficiente para o atendimento dessa 183, porque as linhas escolares são muitas e não tem, e tem que atender. Porque o tempo é agora, e a forma que está, chovendo bastante. Hoje, conversando com o senhor João, estava quase com 30 pontes que rodou nesse final de semana, vereador Calito, para ser atendida. Então, não é fácil. E também tivemos ali, junto com o prefeito e os vereadores, junto aos deputados parlamentares, que nós tínhamos conversado para eles sobre emendas para o nosso município. Já foi protocolado, estou até com a cópia em casa, a emenda do deputado Sebastião Rezende, 200 mil para a Praça da Bíblia, e também a do Pedro Satélite para uma praça na Filadélfia, e a do Wagner, ficou dele encaminhar para nós a cópia do protocolo de 400 mil para asfalto aqui em Juína também. E então foi essas nossas, e eu tive no INCRA também, em termos da titulação do INCRA, para decidir o título ou o CCU, que é o cadastro de concessão de uso, para os parceleiros que estão tendo dificuldade para adquirir a DAP para realizar seus projetos, Pronaf e outros. E dizer que também, senhor presidente, o defensor público ficou de estar aqui em Juína dia 29, qual tem uma reunião na prefeitura quanto à regularização do fundo de área do Distrito Filadélfia e também da Rio Verde. Essas são minhas palavras, muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe e todos tenham uma boa semana.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, presidente, mais uma vez. Em nome do meu amigo J. Marcio, quero cumprimentar todo o público presente. O vereador Valdemar tem toda a razão. Nós temos pouca máquina, as nossas máquinas não dá nem para fazer o nosso trabalho. Mas aí, vereador, nós estávamos lá, seis vereadores lá em Juruena, na reunião dos deputados federais, e nós não sabia que vocês tinham já apertado o chefe da CINFRA em Cuiabá, e nós demos mais outra roxo neles. Aí ele falou assim, ó, a gente estava lá, nós chamamos o Roberto Rios, que é presidente dos sindicatos da indústria, e falamos para ele que por que ele tirou a máquina, que ele falou que tinha uma associação, que não dá conta de pagar mais, e apertou muito ele, e ele mandou fazer um levantamento. Nós vamos ver esse desencontro que vocês já tinham para apertar de pedido, para ver quanto que vai por quilômetro, para poder eles arrumar o dinheiro para arrumar a 183. Então, a gente vai fazer uma reunião com todos os vereadores, os 13 vereadores, o prefeito junto, né, e o Roberto Rios, para a gente chegar nesse entendimento, para ver qual vai ser a forma mais melhor, porque nós temos bem pouca máquina, a gente tem que ser realista, choveu muito no nosso município, a gente está, a população está apertando os vereadores bastante, a gente não tem jeito de apertar o secretário mais do que nós estamos apertando, que ele não tem jeito de fazer com a mão, ele tem que fazer com máquina, joga a terra nos buracos, a chuva está tirando, a gente tem que ser realista, não podemos também apertar uma pessoa que está fazendo uma coisa e a água está tirando, e a gente apertar e falar que ele não está fazendo nada, eu não posso fazer isso, pessoas já até me criticaram para meter o pau, como é que eu vou meter o pau numa pessoa que tudo que eu estou pedindo, ele está tentando fazer. Então, eu não tenho condições de fazer isso. Então, quero parabenizar aqui todos os vereadores, dessa reunião que a gente foi da 174, os deputados presentes, a gente, muitas pessoas ficaram bravas lá, que não acreditavam, mas eu acredito que esse asfalto nosso também para Cuiabá, muita gente não acreditava. Hoje nós estamos andando em cima do asfalto. Esse para Castanheira, muita gente não acreditava. Mas hoje nós estamos indo até Castanheira no asfalto. Eu acho o seguinte, com essa união dos vereadores do Noroeste e Mato Grosso, que eu vi muito resultado, eu estou feliz e acredito que vai dar certo. E o nosso boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero falar um pouquinho da nossa ida em Cuiabá. Eu acho que foi de grande aproveito, porque a gente, no primeiro dia, a gente ficou, eu, o vereador Carlito, o vereador Valdemar, junto com o prefeito. O vereador Valdemar já falou uma parte ali da cifra, onde fizemos uma reunião lá com o Ricardo, aonde ele conseguiu passar 20 mil litros de óleo para arrumar a estrada a 183 aqui da estrada de Filadélfia. Então, como diz, não dá nem para começar, mas já é uma coisa que, pelo menos, já de toda forma, a prefeitura tem que fazer isso daí, porque a gente sabe que lá na Filadélfia, Rio Furquim, tudo tem morador de Juína e depende de vir para Juína para fazer suas compras para cá. Então, de toda forma, a prefeitura tem que ajudar. E o que ele deixou claro ali também é que esses 20 mil litros, podia a gente estar fazendo um projetinho, estar mandando, se a hora que terminar, voltasse lá, que a secretaria está disposto a ajudar mais para estar ajudando a resolver o problema ali da 183. A gente também aproveitou, a gente fez várias visitas ali também, vários gabinetes, principalmente dos deputados, confirmando as emendas que cada deputado prometeu para cada vereador e junto com o prefeito. A gente teve ali no gabinete do Pedro Satélite, no gabinete do Valdir Barranco, no gabinete do Allan Kardec, Saturnino, Wagner Ramos, tudo eles confirmaram que eles vão dar uma ajuda este ano para a nossa cidade aqui. Cada um vai ter um objetivo, cada vereador fez o seu pedido, então quinta-feira nós estávamos visitando todos os gabinetes, confirmando essas emendas que vai vir aqui para o nosso município. Tive também na Casa de Apoio, visitando lá os funcionários da Casa de Apoio, e principalmente na hora que eu estive lá, tinha dois ônibus que tinham chegado lá e descarregado os pessoal, e o pessoal estava na hora do almoço, estava almoçando ali e tudo, todos eles almoçaram e estava ali, como diz, aguardar a tarde, porque à tarde voltava um ônibus e o outro só voltava no outro dia. Conversei bastante com a Toninha ali a respeito da Casa de Apoio, e uma das coisas que ela falou, que esse mês tem que fazer nova licitação, ninguém sabe se vai ser a mesma casa ou a outra casa que vai poder ganhar, então na licitação quem fazer o melhor preço é o que vai levar a nosso povo de Juína a trabalhar junto. Na sexta-feira à tarde, participei da Assembleia da Abrasp. Acabou? Só dar uma Associação Brasileira de Saúde Popular, é uma assembleia, tinha 18 estados reunidos, onde a gente estava trabalhando sobre saúde popular. Então, além disso, foi uma assembleia eletiva, todo o tempo a associação ficava aqui, a diretoria ficava em Mato Grosso e dessa vez agora foi para São Paulo, na cidade de Campinas, que vai estar localizada a sede da BRASP. São minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempos tão difíceis, a gente ainda fica alegre e agradece, né? Nós estamos aí sonhando há muitos anos aí com o asfalto da IFMT e nós fizemos a indicação de barra 43/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ayrton Barbosa, Geraldo, Ivo Pedro e Eduardo Rodrigues. E nós recebemos aqui do Senado Federal, do gabinete do senador Wellington Fagundes, que é do partido Amigo Neguinho, e ele diz: ao tomar conhecimento da indicação aprovada nessa Casa de Leis para destinação da emenda parlamentar para asfaltamento do trecho acesso ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso, nesse município tenho a informar que já está disponível na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sundan, a emenda de minha autoria, senador Wellington Fagundes, R$500 mil. Então, a gente já se encontra aí com R$500 mil do Wellington Fagundes, com mais R$1.400.000 do senador Saguas, e estamos caminhando para um sonho tão almejado, que é essa UFMT. E eu venho aqui, senhor presidente, agradecer a infraestrutura, dizer que o senhor João dos Reis está sendo um baluarte, conseguindo aí dar o tombo, né, na chuva de tanta água que vem aí estragando as nossas estradas, conserta hoje, estraga amanhã. Dizer assim que o amigo Cícero tem feito um belíssimo trabalho, por último agora entregou já o cemitério limpo, limpou lá o setor palmiteira, a associação, né? Mas eu fico muito triste ainda em olhar que nós estamos fazendo um trabalho bonito de limpeza urbana, enquanto nós vemos as propriedades de Juína, os terrenos vazios, todos sujam. Nós devemos fazer um trabalho aí na mídia, junto à prefeitura, executivo, para que limpe esses terrenos, neguinho. É uma vergonha, na realidade, vamos falar a verdade, como o vereador Ivo fala, os terrenos baldios da cidade de Juína. Então, nós temos aí que estar tomando as devidas providências para que isso venha realmente acontecer, a limpeza desses lotes. Porque a obrigação não é só do poder público, a obrigação também é do cidadão, né, juinense, que tem aí seus lotes, e manter ele limpo com a cidade mais bonita e moderna. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu também estive participando da reunião lá em Juruena, na frente parlamentar, juntamente com o vereador Neguinho, o vereador Tonhão, o Ivo Locatelli, e Vossa Excelência também nos acompanhou, e a gente percebe que dos 69 vereadores que temos na região, compareceu lá em torno de 50 vereadores para cobrar a continuidade do asfaltamento da BR-174. E tivemos lá vários deputados lá presentes, e a gente percebe, conversando com a população da região Juruena, Cotriguaçu, lideranças políticas que estavam lá presentes, que a revolta da população não é contra os deputados. A revolta da população é contra o atual governador, porque não faz presente na região. Aqui em Juína, se não me falha a memória, ele esteve aqui uma vez para inaugurar o Corpo Bombeiro, que 95% da obra já estava praticamente pronta quando ele assumiu. E daí para cá, a gente não vê a presença do governo, sempre nos mandando representante. E lá em Juruena tinha um representante do governador, eu fiquei até com dó dele. O que esse cara ouviu no lugar do governador lá, não sei não, você não chegou lá em Cuiabá e não pediu demissão. Porque o que falaram para ele lá foi barbaridade, ele quis defender o governo, mas não teve como ele defender. E a gente espera que o DENIT nos ajude, que os deputados nos ajudem, porque falaram sobre o projeto lá para concluir essa obra, mas falaram em 700 milhões. E falaram também que em caixa tem 70 milhões, ou seja, é só 10% do valor da obra. Então a gente vê que para o ano que vem, 2018, um ano eleitoral que será disputado, dificilmente essa obra será pelo menos 50% concluída. A gente tem que torcer, mas infelizmente o que falaram lá, pelos números que tem lá, de 700 milhões, 70 mil em caixa, eu acredito que não dá nem para começar, não vai nem sair mais Malemar de Castanheira. Então a gente tem que torcer para que o próximo governador, já vou dizer o próximo, porque eu não acredito mais na reeleição desse atual governador, porque é um governador que prega muita honestidade. E eu já comecei a ter medo desse povo que assume cargo executivo e fala em honestidade o tempo todo e as coisas não acontecem. E foi o que aconteceu aqui no município de Juína e está acontecendo em Mato Grosso. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. E os demais amigos que compõem a mesa, a nossa assessora jurídica, a nossa diretora de Acida e o público que está nos presenteando. Eu gostaria de falar um pouco sobre nossa viagem que nós tivemos em Brasília, juntamente com o vereador Aércio, juntamente com o vereador Geraldinho, no qual nós fomos convidados pelo Sindicato Rural de Juína, senhor Cícero, a fazer parte de um congresso sobre a Previdência, a reforma da Previdência no país. Lá esteve presente todos os estados do país, do país, juntamente com os assessores daquela casa, no qual nós fizemos a presença e foi de muita valia. Adquirimos bastante conhecimento e, através desse conhecimento, nós vamos passar ao município de Juína. E, nas horas que nós tivemos folga, nós tivemos ao Palácio do Planalto, falando com nossos federais e com nossos senadores que nos representam no estado de Mato Grosso, no qual nós levamos a eles o anseio da sociedade juinense. Tivemos também junto com o senador Medeiros, no qual pontuemos também em questão da BR-174, com fotos e anexa. Enquanto vocês estavam em reunião lá em Juruena, nós estávamos lá no Congresso falando com o deputado senador Medeiros, mostrando as fotos e as realidades da BR-174 e o que o povo passa nessa região, no noroeste do Mato Grossense. E também formalizei também uma denúncia juntamente a eles da forma que o IBAMA vem atuando na nossa região, ateando fogos e dando prejuízo à sociedade de todos os municípios aqui do noroeste Mato Grossense. E gostaria de vocês, vereadores, também, que juntamente com os três vereadores que estivessem presentes lá, os senadores, tomasse iniciativa e pegar documentos, porque sabemos que o IBAMA é um órgão federal, só que nós precisamos de forças para anexar documentos com bastante formalização para que esses maquinários que estão sendo queimados sejam revertidos em todos os segmentos do noroeste mato-grossense, porque nós sabemos que existem prefeituras que estão com máquinas precárias, não só de Juína, como os demais prefeituras aqui do noroeste mato-grossense, que com essas máquinas que estão sendo queimadas, que se faça uma doação, que se seja o fiel depositário, o poder executivo de cada município, que vai dar o sustentabilidade para que essas estradas não sejam tão danificadas nesse período chuvoso. Desde já, senhor presidente, meus sinceros agradecimentos e tenha uma boa noite a todos e uma boa semana de trabalho.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite novamente. Os amigos que chegaram agora recentemente, sejam bem-vindos. Eu quero dizer da programação do 9 de maio, agora 10 de maio, né, professor Carlito? 10 de maio. Nossa, até nos convencermos que realmente é 10 de maio, né? Vai dar um trabalho. Mas, enfim, nós estamos otimistas com o novo grupo que trabalha na Casa da Cultura. O senhor Adriano, a nossa outra menina, agora esqueço o nome, Silvia, né? Vieram com disposição. Encontraram também um parlamento disposto a ajudá-los, né? E a programação de 10 de maio? Ai, você me disse que é 10. Já está no Diário Oficial? Se está publicado em Diário Oficial? Então vamos ficar no 9 de maio por enquanto, nós pegarmos o documento. Ele vai tratar
de uma proposta que já dura mais de 15 anos e nós trabalhamos incessantemente para que realmente isso venha a tornar realidade, que é o Instituto de História e Memória de Juína. Nós estamos com 4 mil pessoas no cemitério local. E são pioneiros, pioneiras, que deixaram o seu trabalho, ajudaram a construir este município. E amanhã, às 16 horas, estaremos reunidos com o Executivo Municipal, pela primeira vez, para nós falarmos um pouco mais sobre o Instituto. E nós estamos apostando que nesta data do dia 9, nós iremos trabalhar o pioneiro em 3 períodos. Os que vieram, os 10 anos, o segundo e o terceiro, até chegarmos ao 35º ano de Juína. Então, nós estamos otimistas e vamos dar um apoio amanhã e levar a nossa ideia para o Executivo, quem puder participar. E nós também estaremos visitando, no período da manhã, a Escola Ezequiel Ramin e a Escola Estadual Marechal Rondon, dizendo a eles a nossa visita em loco ao secretário de Estado, Marco Marrafon, da proposta que nós apresentamos, que seria reforma, equipamento de computadores para o laboratório de informática e outros assuntos inerentes das comunidades escolares do Estado aqui em Juína. Mas eu quero finalizar dizendo que nós, a sociedade de Juína, aguarda o resumo destas nossas buscas e que nós não possamos cuidado com individualizarmos. Parabéns pelas buscas, agora nós podemos perder de vista por onde nós andamos, para que realmente os recursos que foram solicitados venham se tornar realidade, para que nós possamos dizer à nossa sociedade que valeu a nossa ida fora deste município, né? Valeu as despesas que nós tivemos com o dinheiro público da nossa sociedade. Então, nós temos que continuar olhando, né? Continuar cobrando, vamos dizer à sociedade, valeu a pena a nossa busca, não podemos perder de vista, porque a proposta é interessante, a comunidade juinense acredita nesses nossos amigos que aqui se encontram. Um abraço e uma boa semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite para o presidente mais uma vez. Em nome do J. Márcio, quero agradecer a todos os presentes aqui. O senhor presidente, foi de grande valia a nossa ida ali em Brasília, sobre aquele assunto que nós fomos lá sobre agricultura familiar, sobre junto com o senhor Cícero, sindicato. E foi de grande valia, nós aprendemos muito naqueles debates ali que nós tivemos em Brasília. Aprendemos muito, pela primeira vez que eu participei. E nós vemos ali a ansiedade do povo que trabalha no campo, né? Desbravador, que trabalha na roça, lutando o seu pão de cada dia. E nós vimos ali a dificuldade que cada um tem. E no instante também, nós estivemos visitando também ali no Congresso os nossos federais e os senadores. E nós levamos várias demandas ali para eles. E fomos já respaldados com algumas, fizemos alguns ofícios juntos aos senadores Medeiros, o senador José Medeiros, junto com o nosso deputado federal Vitório Galo também, que tem um respaldo sobre a saúde. Nós foi agradecer também com 500 mil que ele colocou na área da saúde aqui também. Nós foi agradecer ele, esse dinheiro já está na conta da prefeitura. E nós fez várias indicações ali para os nossos senadores. Uma delas foi do Bombeiro Civil, que o Eduardo levou, está protocolado lá já. Eu tenho certeza que ele vai ouvir a nossa petição. Outra foi uma emenda parlamentar também sobre a industrial. O Geraldinho vai estar falando com mais propriedade, 1 milhão ali para a pavimentação asfalto ali do setor industrial, junto com o empresário Edilson Queiroz. E outras demandas também foi com o nosso senador também, que foi dar uma patrulha mecanizada ali para a nossa Terra Roxa, né? Ele ouviu com carinho, aquele secador de café, vai estar atendendo aquele distrito Terra Roxa. E foi de grande valia, eu tenho a agradecer a população de Juína, que vai ser bem valorizada com esses maquinários. E os nossos deputados senadores ali, que recebeu nós super bem, o Saguas também recebeu nós bem ali no seu gabinete. Eu tenho certeza que nossa Juína só tem a ganhar e só tem a crescer, que nós continuar trabalhando junto, lutando junto, com o mesmo objetivo. E eu tenho certeza, colocando Deus em primeiro lugar, a nossa Juína só tem a crescer e só tem a ganhar. Eu agradeço por presente e tenha uma boa noite e fica com Deus.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, a nossa visita à Juruena, eu acho que ela trouxe resultados, né? É, nós estávamos lá em 6 vereadores lá, e a gente estava lá junto com os representantes do Sindicato Madeireiros, Roberto Rios, o Geraldo, e nós apertemos o deputado lá também sobre a 183. É, aí fui conversando com o Rogério, o secretário do governo da infraestrutura lá, e ele pediu para nós se juntar com o prefeito para a gente fazer uma força-tarefa, né? Um orçamento para que ele possa vez colocar algum recurso na 183, Valdemar. Então eu acho que nós temos de fazer, né? Não sabe se acontece, mas vamos fazer. E a vantagem que eu senti da nossa visita lá, ô presidente, foi que os deputados, eles iam só até Juruena. Mas em conversa, um vereador conversa um com o outro, nós conseguimos trazer eles até em Juína. Né? E o Valtenir, ele falou lá que queria ver uma área do hospital regional e ele esteve em Juína. E ele prometeu que vai trabalhar em cima do hospital regional. E também sobre ponte, eu acho que ele está no canal das pontes, viu, Sal? Que ele estava oferecendo ponte lá para Pariponã também, e quem sabe Juína também pode ser aí agraciado com alguma ponte em Juína. Então, eu acho que foi muito aproveitosa essa reunião. E os deputados também estaduais, né, eles também se comprometeram lá com o povo, né, e falaram muito da 174. Eu acho que o jeito que nós trabalhamos em conjunto com todos os vereadores e todos os deputados, às vezes pode acontecer essa largada desse serviço na 174. E Valdemar, eu acho que era você nós procurar o Roberto Rios, né? O Roberto Rios estava animado para fazer esse orçamento, né? E então vamos caçar o prefeito para ver que nós possamos aí fazer um orçamento e mandar para esse Rogério lá. Às vezes, quem sabe, ele estava pagando um maquinário aí, né? E quem sabe eles também podem aí pagar um maquinário aí, principalmente aqui de Juína, né? Para poder trabalhar na 5. E eu acho que nós não temos de falar com ele também, se for para contratar as pessoas daqui. Hoje o povo vem umas firmas aí, eles só vêm aí, pegam o dinheiro, trabalham no lugar melhor e vão embora. Então eu acho que se pegasse pegasse uma equipe daqui de Juína, da região nossa aqui, seria bem mais melhor. Então, eu acho que vamos trabalhar aí, vamos cobrar para ver que as coisas acontecem. E só aí, o meu amigo Locatelli, ele já falou, do senador, né, dos 500 mil, eu acho que vai ajudar muito ali na ajuda no orçamento ali do IFET, né? E é assim mesmo, eu acho que nós temos todo mundo de cobrar e trabalhar em conjunto para as coisas acontecerem em Juína. É agradecer a presença do J. Márcio, o Cariari, aí o Adriano Velho, o seu Santinho, que é o nosso 14º vereador, que toda a sessão ele está, e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Pensei que o senhor tinha esquecido de mim, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Senhor presidente, não é pessimismo, é realismo. Um governo que não consegue manter 3 máquinas numa estrada estadual para deixar transitável, que está intransitável, deixar transitável, vem falar em construir obra de 7 milhões, 700 milhões, você conversa para boi dormir, 70 milhões, que é 10%, não dá para fazer o projeto da estrada. Não tem projeto ambiental, não tem licença ambiental, não tem nada. É um picareta de marca maior, não tem coragem de enfrentar o povo. Manda os seus cachorrinhos lá para escutar a besteira do povo. Uns covardes, um covarde esse governador. Essa região nossa, ele não quer saber disso aqui não. Eu já falei na sessão passada, ele ficou em terceiro aqui. Se ele for candidato à reeleição, ele vai ficar em quinto se tiver sido candidato. Porque ele é incompetente, ele é um covarde fazer o que ele está fazendo com o povo aqui. Larga por lobby do deputado Oscar Bezerra, mas o marido da prefeita de Juruena, tiraram os maquinários daqui e mandaram para Juruena. Lobby de deputado. Mas esse deputado, não sei o nome dele, é Oscar Bezerra. Nós falamos o nome. Então, vem falar em construir rodovia, 400 quilômetros de rodovia, conversa para boi dormir, enganar o povo de novo. Eu não sei se eu estou velho, senhor presidente, ou se eu estou chato, eu não acredito mais nesse troço. Não dá para acreditar em ninguém mais, cara. Só conversa mole. Junta o povo para mentir para o povo. Eu não vou nessas reuniões, porque se eu for, eu vou ser arrastado para fora, jogado para fora. Porque eu vou ter que falar o que eu penso. E quando a gente fala o que a gente pensa, as pessoas não entendem. Acho que a gente está criticando ou querendo ser pessimista. Ah, não sai. Não, não é. É porque não sai. Não sai. É conversa mole só, senhor presidente. 20 mil litros de óleo diesel. Que vergonha, meu Deus. Isso é um absurdo. Um governo fazer isso com a estrada estadual. Olha, média de 8 mil litros de leite sai por semana, isso, Valdemar? Por dia, daquela região. O que sai de caminhão de boi ali é direto, é o dia todo. O homem não conseguiu manter 3 máquinas ali, vem falar em asfaltar a rodovia 174, que nem projeto tem. Nem o dinheiro do projeto não tem. Porque a emenda de bancada, senhor presidente, para os deputados não perderem a emenda de bancada que destinaram para essa estrada, tiveram que dividir, colocar nos outros lugares. Não tem mais dinheiro. Nem 70 acho que não tem, senhor presidente. Nem 70 acho que não tem. Então, não adianta vir lá de Cuiabá os coitados dos trouxas, porque nem o secretário não vieram. Vieram o assessor do assessor do assessor do secretário. Lá para levar a paulada do povo, das mulheres, da crítica. E com razão. Com razão. O que a gente tem que fazer é começar a tratar essas pessoas da mesma maneira, presidente. Porque são os canalhas. É brincadeira. O governo que fala assim, não, ele assumiu 2 anos para arrumar a casa. Porra, os outros 2 anos ele desmanchou a casa porque o próximo vai arrumar a casa em 2 anos também. Então ele arruma 2 anos e desarruma. Aí o outro assume, arruma e desarruma também. Que bagunça que é essa? Ninguém arruma nada, na verdade. Então, isso larga a gente chateado. Desculpa do desabafo, senhor presidente, senhores. Mas a verdade é essa. Vem com conversa mole, com picaretagem para o lado da gente. Então, isso chega, basta. Isso não dá mais para suportar mais isso. Nós temos que... podemos receber pouco, mas aquele pouco sem mentira, sem covardia e sem enganar o povo mais. E diz que está de olho na região, esse secretário, esse tal de Ricardo, que não é secretário, eu vi na Band, que o governador está de olho na região, está de olho para tirar o que tem, para largar sem mais nada, porque é o governador da Baixada Cuiabana, infelizmente. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Eu quero aqui agradecer e parabenizar a FAEL, Faculdade Educativa da Lapa, que no último sábado realizou a cerimônia de formatura da turma de 2013, Pedagogia, no qual tive o privilégio de ser o padrinho da turma. E a gente fica agradecido por entregar mais 14 profissionais na área de pedagogia para servir ao município. A gente agradece aqui a coordenadora do polo, a Alcimara. Em relação à sessão solene lá no município de Juruena, vereador Paulão, a gente fica com essa angústia mesmo, de saber se de fato vai acontecer o esperado, que é a pavimentação da 174, que liga Castanheira a Conisa. E, naquele momento, que era uma solenidade de apresentação da frente parlamentar que foi formada há 40 dias atrás, ela representando representada por todas as câmaras aqui do Noroeste, ali se formou praticamente uma audiência, né, de debates e tal. E esteve presente deputado estadual Wagner Ramos, Silvana Amaral, Saturnino Masson, Oscar Bezerra, deputado federal Valternir Viana, Valternir Pereira, né, assessor do vice-governador, o senhor Renan, e também da CINFRA, o Rogério, e ali puderam apreciar o clamor da população regional. E aqui, de modo especial, eu quero agradecer o esforço do Dom Neri, bispo diocesano, que esteve lá presente, trazendo a público no seu manifesto, ele que conhece a região como poucos, né, sabe das dificuldades desde os mais longínquos recantos aqui do Noroeste, e isso implica numa tomada de direção diferenciada por parte de todos nós, porque nos sentimos encorajados para essa luta, que não é fácil. Bate em nós o desânimo de tanto ouvir mentiras, promessas, né? Mas naquele momento ali, a gente pôde perceber a união do povo, pessoas vindas lá, Neguinho, nós tivemos presente o vereador Neguinho, Ailton Barbosa, Ivo Pedro, Wilson Locatelli, Saulo Evangelista, né, o vereador Tonhão, e a gente pôde presenciar pessoas que atuam nas lideranças de associações, de entidades não governamentais, que lá estiveram presentes, levando o seu apoio e as cobranças também, né? E a gente espera que nessa ação simples, mas porém de muito esforço de todos, representantes da Câmara de Brasnorte, lá dando apoio para toda a região, né? Então a gente se percebe que alguma situação pode ser mudada. De fato, é isso mesmo, vereador Paulão, a gente fica intenso, não sabe se de fato a gente acredita, mas a tomada de decisão lá naquele momento nos encoraja para a luta. E já ficou marcado esta semana uma audiência com o presidente da FUNAI, em Brasília, no qual o presidente da Frente Parlamentar, o senhor Marcos, lá de Conisa, estará junto com o deputado estadual Valtenir, para tratar do assunto, que é a liberação dos dois lotes que faltam ser concretizados para a liberação do projeto, aprovação do projeto, que é o lote 4 e 5, que está compreendido de um trecho lá que tem uma área de reserva indígena. Então, até se considera um pouco distante, um tanto distante do perímetro da estrada, porém, surgiu essa sem interferência, mas tem quatro lotes que já estão aprovados e a busca é para que, no sentido de um entendimento, de um TAC, que seja firmado para que as obras possam caminhar paralelamente com o estudo indígena. Como ficamos na interrogação, é a questão do recurso. Isso foi comentado, mas, porém, vamos acompanhar de perto a presença também dos movimentos do setor madeireiro, né, do comércio, né, produtores de leite, laticínio de castanheira presente. E, nesse sentido mesmo, único de somar esforços para que nós possamos lutar pelo desenvolvimento da nossa região, trazer uma melhor condição de vida para todo o nosso povo aqui, levando em consideração também todas as questões problemáticas que nós temos de saúde, né, da educação e tantas outras situações que são importantes a gente estar lembrando e, de fato, a gente poder sonhar com isso e trabalhar unidos. Esperamos, deixamos lá amarrado o nosso compromisso da Câmara Municipal de Juína, juntamente com os demais vereadores aqui do Noroeste, para estarmos juntos nessa missão, que não sabemos que vai ser fácil, porém, é com a união que se constrói as coisas. Quero aqui agradecer a todos pela presença, e agradecer a Deus por mais esse momento, pedir a Ele a proteção a cada um de nós, a toda a nossa Juína, para que tenhamos uma ótima semana de trabalho a todos. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada essa sessão de hoje.